em nome da lei.
Olá a todos, começa agora mais uma edição do Em Nome da Lei. Seja bem-vinda e bem-vindo. A campanha eleitoral autárquica arrancou oficialmente esta semana, mas o problema que vamos tratar hoje aqui começou bem antes, na data da publicação do decreto que marca o dia das eleições. A lei proíbe, desde o dia 8 de julho, que os candidatos que se recandidatam façam publicidade institucional sobre a obra que fizeram na autarquia. Ninguém contesta os deveres de neutralidade e imparcialidade que incumbem aos autarcas em funções. O problema está na interpretação que a CNE faz da lei, que já levou à abertura de inúmeros processos contraordenacionais em autarquias do norte ao sul do país, passando pelas regiões autónomas. Lisboa, Cascais, Oeiras, Figueira da Foz, Braga, Vila Franca de Xira, Funchal, Odivelas são apenas alguns exemplos de autarquias cujos presidentes candidatos, no entender da CNE, têm violado a lei. É este o tema que vamos debater hoje no Em Nome da Lei. Ao impedir os autarcas que se recandidatam de publicitarem a obra feita, a CNE está apenas a fazer cumprir a lei ou a abusar dos seus poderes. Um grupo de 10 autarcas entende que a Comissão Nacional de Eleições tem um comportamento abusivo, viola princípios constitucionais e faz censura descarada aos candidatos que exercem funções, impedindo na prática os autarcas de exercerem o seu mandato até ao fim. Avançaram por isso com uma ação administrativa contra a CNE, em que arrolam como testemunhas o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa. O advogado responsável por esta ação judicial, Miguel dos Santos Pereira, é um dos convidados da edição de hoje do Em Nome da Lei. Neste debate vão estar também o porta-voz da CNE, João Machado, e a constitucionalista Teresa Violante. Contamos ter ainda a participação do presidente da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, para nos dar conta da experiência que tem vivido como autarca recandidato. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela disponibilidade para estarem hoje aqui. Miguel dos Santos Pereira, comece por si. Qual é o objetivo desta ação judicial contra a CNE? Porque é que 10 autarcas, entre os quais os presidentes das câmaras de Cascais, Oeiras, Odivelas e vários da Madeira, decidiram avançar para os tribunais?
Relativamente a esta ação, nós fomos, não procurámos, como é óbvio, não procurámos ninguém. Esta foi uma ação que nasceu quase, por, não diria de geração espontânea, mas de iniciativa de alguns autárquicos que foram falando uns com os outros relativamente à interpretação que estava a ser dada, já vinha.
E que são de várias sensibilidades políticas,
de todas
vários partidos
as políticos. Aliás, posso lhe dizer, para além daqueles que estão nesta ação, há mais sensibilidades políticas que estão de acordo com os fundamentos da ação. Uhum. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver, obviamente, com o que estamos todos a discutir e se repararmos nas notícias que aparecem diariamente, naquilo que é falado relativamente à CNE, o que está em causa é o número 4 do artigo 10º da Lei 72-A de 2015. E, portanto, o que estes autarcas entenderam foi que a CNE estava a fazer uma interpretação que ia muito para além daquilo que são as suas competências e do que o legislador e a própria lei prevê. Uhum. Obviamente nós não quisemos que esta ação tivesse um impacto direto nestas eleições, para além de lançar o tema. E porquê? Porque em 2017 esta interpretação que a CNE está hoje a fazer já tinha começado a fazer o seu caminho. Sim. Mas tinha dado a aso a muito menos queixas. Eu ouvi o Dr. João Tiago dizer, penso que a semana passada, que relativamente aos números homólogos das eleições de 2017 já iam mais 200 queixas. E eram, na sua maioria, relativamente a este número 4, a tal publicidade institucional. E, portanto, o que se tentou foi lançar o debate, discutir efetivamente em tribunal com tempo. Por isso é que não quisemos aqui uma ação apressada, não lançámos mão de uma intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias, até porque entendemos que estão em causa violação de garantias fundamentais dos recandidatos, nomeadamente o princípio da igualdade, que, de acordo com a interpretação da CNE, ficam por vezes impossibilitados de se defenderem daquilo que a oposição invoca, seja relativamente à obra feita, seja relativamente aos seus projetos, porque obviamente quem se está a recandidatar é muito difícil termos aqui a questão da Olívia patroa e da Olívia empregada. Quando aquela pessoa fala, ninguém está aqui a pensar se é o presidente pelo partido X que está a falar, ou o representante do partido X candidato a presidente, ou se é o presidente. Uhum. É complicado. Mas se é verdade que, por um lado, quem está a falar está a falar com obra feita, isso vale para os dois sentidos, porque também tem mais matéria para poder ser criticado.
Mas reconhece que a leitura que a CNE faz da lei é apoiada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional.
Não, eu reconheço que a interpretação que a CNE faz tem total suporte do Tribunal Constitucional. Total. E pergunta-me assim, então, mas isso não é suficiente? Não. O Tribunal Constitucional é um tribunal político. Eu já o disse aqui há dias que o Tribunal Constitucional, e já o digo várias vezes, o Tribunal Constitucional, eu concordo que vá para Coimbra, mas não pelas razões que estão a ser discutidas. É porque em Coimbra fica a sede do Instituto Nacional de Medicina Legal e o Tribunal Constitucional, como já está morto, precisa que alguém lhe faça a autópsia. Porque é só por isso. O Tribunal Constitucional, veja-se, é um tribunal político. Nós, se formos ver a lei de organização e o processo do Tribunal Constitucional, verificamos que o próprio presidente e vice-presidente do Tribunal Constitucional são escolhidos entre os pares. Basta perceber, quando o senhor conselheiro Costa Andrade saiu, foi uma guerra entre PS e PSD, cantaram que ia tentar degladiar-se, que afinal o acordo tácito que tinham entre eles não foi cumprido e, portanto, quem ascendeu a presidente não era quem era suposto ter ascendido. Ora, a lei de guarnição do processo diz que o voto é secreto e nem sequer há discussão.
Foi por essa razão que não avançaram para o Tribunal Constitucional?
Porque sabiam,
sabiam que iam perder.
Porque sabíamos, seja o que for, relativamente à CNE que entra no Tribunal Constitucional, a CNE dá razão ao Tribunal Constitucional. Há um alinhamento político, tal como o Ministério Público. O que nós entendemos é que a CNE está a fazer o seu caminho. E o trabalho da CNE é muito importante. Uhum. E também há aqui, tem que haver aqui uma mudança de mentalidades, mas também tem que haver transparência.
Acha que há opacidade na atuação da CNE? Na ação falam há aqui uma questão importante, na ação falam numa censura descarada aos candidatos que exercem funções públicas. E chegam a sugerir que há uma espécie de objetivo escondido na atuação da CNE, que é o de evitar candidaturas, se bem entendi.
O que nós dizemos é que a interpretação que a CNE está a fazer das normas só era possível num país, e que não é o caso, em que a recandidatura não é possível. Mas nós dizemos mais, o problema não está na CNE, está na instrumentalização, na manipulação que é feita pela CNE, porque a CNE não as reage, vai atrás das denúncias. E, portanto, temos municípios que, num determinado município, está a ser aplicada uma leitura e no município ao lado não está a ser aplicada porque não há denúncias. Eu sei que o Dr. João Tiago Machado diz, pois, mas nós não temos meios para andar a fiscalizar a todo lado.
Não ponha palavras na minha boca.
Sim, ele depois já vai falar.
Mas nós dizemos mais. Nós temos dúvidas que o número 4 do artigo 10º da Lei 72/2015 seja aplicável. E porquê? Porque se nós formos ver o próprio âmbito de aplicação, se formos ver o projeto e os pareceres que foram perdidos do projeto de lei 530, que é o que está na base, e, aliás, na sua fórmula originária, não aparecia este número 4. Apareceu depois, foi um projeto do PSD.
Qualquer
e do
forma
CDS,
é o que está em vigor. Dito,
não, mas se repararmos, não está lá pedido parecer nenhum a nenhum organismo autárquico nem à Associação Nacional de Municípios. Porquê? Porque a leitura que é feita é que isto é de aplicação aos órgãos de comunicação social. E já vem na base das boas práticas que são implementadas na União Europeia. O que é preciso que a CNE tenha atenção? É o rigor nas oportunidades que são dadas junto da comunicação social. E esta lei foi criada para isso. Não foi criada para aquilo que está a ser feito agora. Agora, a CNE, que faz uma interpretação...
Portanto, a CNE tem que atuar é sobre o mensageiro, é isso que o senhor
está a dizer? Não, a CNE que está a fazer uma interpretação para além do espírito e muito a apelar na ética, é a mesma CNE que tem na sua base, e contrariamente ao mesmo espírito que vem na lei que criou a CNE, tem na sua base, por exemplo, um autarca. E não era suposto. É só porque a lei diz que se alguém for da Comissão Nacional de Eleições e for candidato, perde o mandato. Mas como a lei não diz, se já for de autarca e for nomeado para a CNE, já não há problema. Mas veja-se, existe neste momento um membro da Comissão Nacional de Eleições que é autarca e a CNE não vê mal nenhum nisto. E, portanto, e participa, não vota, não delibera no município em que é autarca, mas não sai da sala e está lá e assiste. Se a CNE... Isto é muito fácil.
Acha que há um conflito de interesse.
Claro que há, mas isto é muito fácil falar dos outros. A CNE também tem membros, nossos ilustres colegas, porque aqui o Dr. João Tiago também é advogado, tem membros que são advogados de alguns municípios que eu, curiosamente, também já fui ver e pertence à CNE. Eu fui ver e, por sorte, com certeza, por sorte, ainda não tem nenhuma queixa, nem nenhuma deliberação da CNE. Isto para dizer o quê? Para dizer que a CNE está bem intencionada, mas é facilmente instrumentalizada. E este é o problema. Este é o problema.
Mas quem é que acha que está a instrumentalizar a CNE, Sr. Doutor?
Todos os partidos, casuisticamente, conforme o município. Porque as oposições estão a utilizar a CNE para, na segunda-feira, enviou a participação, e na sexta-feira estão a anunciar que a CNE, porque como tem poucas horas, que tem que notificar os municípios, e aqui Del Rey está nas páginas dos jornais e de comunicação social a dizer que o município tal está a ser instado pela CNE por isto, aquilo, aquilo outro. E a CNE está a fazer parte das eleições, enquanto órgão que devia estar isento, eu percebo que o papel é complicado, mas enquanto órgão que devia estar lá em cima, a observar, equidistante, está a fazer parte do jogo.
Diga-me uma coisa, porquê que rolam como testemunhas o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? O que é que pretende? Imagino que não seja só dar notoriedade à...
Não, de todo. Ainda bem que me fazem essa pergunta. Como calculo, eu já estava à espera. Porquê que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está, entre outras coisas, é um constitucionalista, etc. Mas não é por isso que ele está. Ele está na ação como testemunha, como primeiro testemunha, por uma razão. Porque o Dr. Carlos Carreiras, o Presidente Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, tem um processo que ainda está em curso, e eu estou autorizado a dizê-lo, que ainda está um processo de crime que está em curso, porque a CNE recebe as denúncias e não faz filtros. Envia e depois a seguir envia para o Ministério Público. Não faz, doutor, é verdade, não faz filtros. E então o que é que aconteceu? Em 2017 houve uma circunstância qualquer, na altura em que estamos agora, em que o Presidente Marcelo foi a uma escola no Conselho, no município de Cascais. E o Presidente Carlos Carreiras estava lá à parte, estava no Conselho dele e, obviamente, estava lá o Presidente da República. Não podem, com certeza, crer que o Presidente da Câmara não estivesse presente. E o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que todos conhecemos com a sua efusividade, começou a falar com os jovens e a dar, pediu uma salva de palmas para os jovens, porque os jovens eram uns alunos estupendos, etc. Uma salva de palmas. A seguir foi uma salva de palmas para os professores, que eram as pessoas fantásticos, que ensinavam coisas maravilhosas. Depois foi uma salva de palmas para os pais. Ora, bem, já se vê. Cá páginas tantas.
Foi
para o Presidente da Câmara que estava. E hoje, o desgraçado do Presidente da Câmara de Cascais ainda tem um processo crime aberto desde 2017, porque não conseguiu tapar a boca nem bater quem estava a bater palmas, e ele quando estava presente. Acham que isto faz sentido? Não faz sentido nenhum. E a CNE, que está bem intencionada, mas está a ser instrumentalizada por isto.
Muito bem. O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz é um dos recandidatos que foi obrigado pela CNE a retirar publicações no site sobre passeios de balão de ar quente e animação nas praias, porque essas publicações foram consideradas publicidade institucional. Carlos Monteiro, pergunto-lhe porque é que mantinha essas publicações, apesar de naturalmente conhecer a lei e saber que os autarcas que se recandidatam estão proibidos de fazer publicidade institucional.
Boa tarde. Marina, eu até estou com alguma dificuldade em saber se posso estar agora em direto e a falar sobre a Figueira, mas porque não quero contrariar nenhuma disposição da Comissão Nacional de Eleições. Mas tentando responder à sua pergunta, nós fizemos este ano aquilo que fizemos no ano anterior e no ano anterior e no ano anterior. Mantivemos exatamente o mesmo procedimento. Temos espetáculos, anunciamos espetáculos, divulgamos espetáculos.
Uhum.
E achámos que fazíamos isto com a maior naturalidade. Portanto, nenhum desses espetáculos promovia o recandidato, nenhum desses anúncios promovia o Presidente da Câmara. E fundamentalmente até, quer dizer, temos hoje uma das diretrizes era retirarmos um logótipo que tem Figueira para Todos, que nós utilizamos há 5 anos em toda a nossa informação.
Todas essas publicações foram consideradas pela CNE publicidade indireta?
Exatamente.
Uhum.
E depois há aqui uma situação, por exemplo, uma delas, como referiu, era a situação do anúncio do balão. Divulgávamos um balão. Bem, mas o Turismo do Centro anuncia na sua página também balões, não é, em outros municípios. Portanto, e parece que isto sendo feito pela Câmara Municipal, que é ilegal, mas se for feito por um organismo ao lado, já não é. Uhum. E fundamentalmente, ouvindo o que o doutor estava a referir, o que o senhor estava a referir, este é o problema, é que eu posso, o meu entendimento pode ser semelhante ao do meu colega, do município ao lado, mas se ele não tiver nenhuma denúncia, está tudo bem. Se eu tiver uma denúncia, já não corre bem. E é esta falta de critério que nós temos que regular.
Mas o Soutor acha que há, de qualquer forma, fundamento na decisão da CNE de o obrigar a retirar esse material publicado? Acha que há falta de fundamento ou entende que há fundamento? O que o aborrece é a desigualdade de critérios?
Não, eu acho que não há fundamento. Porque nós, quando colocamos a publicidade, o que estamos a publicidade, como eu referi há pouco, são atividades do Conselho, mas na linha daquilo que fizemos nos anos todos anteriores. Uhum. E a Figueira da Foz é um concelho que tem um turismo que é importante e divulgamos os nossos espetáculos, divulgamos a nossa atividade do CAI. Portanto, seguimos o mesmo procedimento. Portanto, consideramos que não estávamos a cometer, ou não estávamos em incumprimento. O entendimento da CNE foi diferente e como, não é? Nós ainda não tivemos nenhuma contra-ordenação, recorremos para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional recusou.
Rejeitou, liminarmente.
Portanto, e nós cumprimos a indicação da CNE, porque também não. Aquilo que nós queremos cumprir é a lei. Uhum. Consideramos que ela não é equitativa.
Oh, Soutor, sente que a atuação da CNE e a jurisprudência do Tribunal Constitucional o colocam numa situação de desigualdade com os outros candidatos pelo facto de não poder falar da obra que fez aí na Figueira da Foz e, no entanto, os outros candidatos poderem criticar o seu trabalho?
Nós nunca referimos a obra que fizemos na Figueira da Foz. Não foi isso que estava em causa. O que está em causa é anunciar, por exemplo, um espetáculo no Centro de Arte de Espetáculo, em que está o logótipo da Câmara, que é a Figueira para Todos. O logótipo que nós utilizamos há mais de 5 anos. Outra situação que está em causa é anunciarmos um balão de ar quente, que é anunciado nos mesmos termos pela Região Centro de Turismo, uhum, por outras câmaras. Portanto, nem sequer está em causa, porque não foi isso. Aquilo que nos colocaram, que nos colocaram o processo foi sobre estas situações e sobre uma campanha que fizemos a divulgar a Figueira nos mesmos termos daquela que tínhamos feito no ano anterior.
Muito bem. A João Machado, porta-voz da CNE, como é que responde a todas estas críticas que são feitas à CNE, de censura, de discriminar aqueles que estão em exercício e de ter um papel cada vez mais interventivo e agressivo, que é uma das referências que é feita nesta ação de que começámos a falar logo no início do programa. Como é que a CNE reage a estas críticas?
Ora, e não querendo fugir à sua pergunta, e lá irei, mas eu considero que é essencial para saber do que é que estamos a falar. Quando o Dr. Miguel Santos Pereira há pouco referiu o número 4 do artigo 10º de uma lei, acho que não, esse número 4 são 4 parágrafos, são 4 linhas, acho que tem toda a utilidade todos sabermos o que é que estamos a falar. Não só os que estamos aqui sentados nesta mesa.
Ou se o doutor não vai ler?
Vou ler o 4, são 4 linhas, então, em que se diz no artigo 10º, no número 4, que no período referido no número 1, que é desde a marcação da publicação do decreto de marca de eleição, é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado, da administração pública, de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública. É isto que estamos em causa. Uhum. E, portanto, agora, mas, partindo daqui...
Eu não quero interromper, mas já interrompendo, aproveitando que o meu ilustre colega e porta-voz da CNE está a ler a lei, eu pedi-lhe também depois, se pudesse, para ler
não vamos entrar por aí.
Depois vai ter oportunidade de contraditar. Ó João, mas deixe-me só perguntar-lhe, por exemplo, estas referências que fez o Presidente da Câmara da Figueira da Foz à divulgação de atividades nas praias e de passeios de balão, isso tem alguma coisa a ver com aquilo que está aqui na lei?
A lei, o que fala é salvo o que for grave e urgente.
Mas a lei diz que esta lei não se aplica aos autarcas. O artigo 2º, âmbito de aplicação número 1, diz: a presente lei aplica-se a todos os órgãos de comunicação social que estão sujeitos à jurisdição do Estado português, independentemente do meio de difusão e da plataforma utilizada. Isso é o que diz o artigo 2º, que é o âmbito de aplicação da lei. Mas qual é a dúvida?
Mas, o senhor está a interromper.
Agora deixa
lá ao número 2, que liga: a presente lei aplica-se às eleições para a Presidente da República, para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para os órgãos das autarquias locais e aos referentes nacionais.
Mas,
Miguel dos Santos Pereira, deixa o João Machado concluir, que é para se perceber.
Mas é que não estamos num debate com urbanidade, mas não vale a pena.
Portanto, no ângulo da CNE...
O CNE é tudo muito simples, que é o seguinte. Fala-se aqui, quer dizer, desta lei que apareceu. É que convém explicar quando é que esta lei nasce. Esta lei nasce em junho de 2015. Se não nos lembramos, em 2015 estávamos no final do governo de PAF, em que acabou nos resultados legislativos, que foi o que foi. Havia todo aquele clima pós-troika. E estamos a falar de uma lei que, na Assembleia da República, na casa onde lhe compete, saiu com unanimidade. Foi unanimidade. Sim. Foi uma coisa unânime. Portanto, nem houve polémica nesta lei. A primeira vez que nós, na Comissão Nacional das Eleições, nos deparámos com este número 4 e em casa, foi nas eleições de 2017. Há 4 anos, quando vimos.
Mas...
E estávamos todos a caminhar em caminho muito novo e vimos e tínhamos que tratar o limite onde é que eram estas balizas. E num caso concreto, numa Câmara Municipal, que eu, ao contrário do meu interlocutor, eu não vou aqui entrar em processos em identificar visados, mas numa Câmara Municipal em concreto, que tinha em pleno, já depois da marcação
da data das eleições,
colocado vários outdoors com publicidade institucional. E nós ordenamos a remoção desses outdoors porque em confronto com esta lei. E esse visado recorreu para o Tribunal Constitucional. E que nós gostámos desse recurso. Portanto, não só o resultado do recurso foi que bom, vai para o Tribunal Constitucional, vamos ver
que ano foi em 2017.
Mas esse conselheiro, entretanto, já voltou à política?
Eu não faço nenhuma ideia. Eu não entro nessas politiquices do quem é o conselheiro e quem é que não é. Eu, quando estando as coisas, digo pelos nomes. Sim. Achei muito feio da sua parte, há pouco, referir aí como os membros da CNE, como se fosse uma coisa super partidária, que até é ofensivo. Quer dizer, diz alguma coisa, diz os nomes concretos.
E porque é que eles são nomeados.
Agora, não vale a pena estar aqui.
Mas eu não quero deixar.
Eu não quero que o senhor misture a folha com a floresta.
Olha, deixem-me fazer perguntas, Miguel.
Mas é à mulher de César, não basta ser, tem que parecer, que não pode dar a ideia de impoluta. Quando no seu seio também tem estes problemas.
Mas tens problemas? Portanto, mas algum
na casa
problema.
Dos outros, claro que tem.
Deixe-me só esclarecer aqui alguns aspectos. Esta questão, João Machado, Miguel, deixe-me fazer perguntas, desculpe. A CNE, foi aqui referido, só atua mediante as queixas que lhe vão chegando. E isto leva...
Mas
isto leva, na prática, a que aconteça aquilo que nos deu conta o Presidente da Câmara da Figueira da Foz e que é relatado por outros candidatos que são autarcas, que é, numa Câmara houve queixa, não é permitido um determinado comportamento, uma determinada prática, e na Câmara ao lado já é permitido porque não houve queixa.
Não,
isso gera uma situação de grande desigualdade.
É um salto que está a fazer. Não é permitido. Não é permitido,
não é proibido.
Não é sancionado, porque não é conhecido. Ouça, eu também posso fazer A5 a 200 km hora. E naquele dia não apanhei nenhum radar. E no dia a seguir, portanto, à vinda como à ida, apanhei 2 radares e só ia a 140. Agora, não quer dizer que quando eu fiz a 200 que me foi permitido. Não. Agora, temos que ver qual é a estrutura da CNE. E onde é que estão os olhos da CNE? Nós não temos olhos no país todo. Aliás, nós, numa questão exatamente contrário ao que aqui é dito, que a CNE protege mais uns do que outros, para mim era muito mais fácil, ou para qualquer um dos membros, dos 11 membros da CNE, muito mais fácil agirmos contra o nosso Presidente da Câmara. Ou seja, ver, olha, à porta de minha casa está aquele cartaz que está a infligir. Mas não, isso está completamente vedado. Porquê? Porque há muitos conselhos por país onde não tem nenhum membro da CNE, ou nenhum funcionário sequer da CNE, que possa ser o olho da CNE.
Então, há coisas que toda a gente vê. Por exemplo, o Primeiro-Ministro António Costa está em campanha eleitoral cultural ativa desde há pelo menos uma semana, a fazer inaugurações todos os dias, a CNE nada diz e a CNE vê aquilo que está a acontecer. Isso também não coloca o Partido Socialista numa situação de profunda desigualdade relativamente aos outros partidos e aos candidatos dos outros partidos?
Não posso responder definitivamente a essa. Por mais que isso pareça ser óbvio que é, mas não é. Porque estava a falar do Primeiro-Ministro que anda e, de facto, abre telejornais a com alguma coisa e há essa visibilidade, mas se nós agíssemos assim, estávamos a ser benevolentes contra o presidente da junta de uma freguesia qualquer que não tem impacto na comunicação social, que anda a fazer também inaugurações e que anda com promessas para o futuro e que nós, com um diálogo e com um comportamento igual a esse que aparece na televisão...
Não é igual,
não é igual.
Tem um impacto completamente diferente. A escala, estamos a falar de alguma coisa com escala...
Mas temos que ser objetivos.
Mas a CNE está completamente trocada, porque a Lei 72A, 2015... visou exatamente tentar igualar o dar eco ao presidente de junta em detrimento daqueles que têm antena. E a CNE, em vez de fazer isso, diz que não vai responsabilizar aqueles que têm antena.
Vamos lá ver só uma coisa, já estamos na base, interromper uns aos outros, então aí não vou deixar
de usar outro lado. Não pode continuar assim a interromper.
A CNE, quanto a essas coisas de o candidato, recandidato, não pode divulgar o seu trabalho. Sim. Isso aí é uma coisa muito simples. E isto é o que está protegido na lei e este é o escopo da lei.
Mas qual
claro,
escopo da lei?
Claro que pode fazê-lo. Mas alguém proíbe um recandidato que fez obra de divulgar a sua obra.
Mas qual escopo da lei?
Não, é os exemplos que têm sido dados são exatamente proibir.
Mas não proíbe. Não proíbe. Ele que faça, mas é que sem ser conhecimento dos contribuintes. Ele que o faça como candidato e seja a força política que pague o cartaz. A Câmara a pagar o cartaz.
Diga-me uma coisa, João Machado. As multas para esclarecimento, as multas que são aplicadas são pagas pelo candidato ou o dinheiro sai do orçamento camarário?
Quando houver uma multa aplicável a um candidato, será o candidato que pagará. Espero bem que sim.
Não há nenhuma...
Ainda nenhum candidato passou um cheque para pagar uma multa. Mas, quer dizer, achavam um escândalo completamente, porque o visado é a pessoa. Portanto, em todos os processos, o visado é a pessoa. Uma coisa, e é exatamente isto que as pessoas têm que perceber, que é esta história do coitadinho do presidente da Câmara recandidato.
Não, estávamos a falar do primeiro-ministro.
Não houve nenhuma queixa contra o primeiro-ministro que era apresentada à
CNE. Até a última vez que eu apurei que eu tive a ver, ainda não tinha havido. Agora, se hoje, sábado, se eu entrou alguma, ainda não sei nenhuma.
E quantas queixas houve desde 8 de julho contra autarcas?
Olha, contra autarcas, posso lhe dizer até dia 12 de setembro, que é o último relatório que nós temos, contra autarcas, contra órgãos das autarquias locais, foram 553 num universo de 730 participações.
É bastante mais do que nas anteriores eleições autárquicas.
Porque o número de 730 é que é bastante mais do que o que era na data.
É o tal número 4 do artigo 10º que não se
não aplica. Não é só, doutora. Você não diga disparado, doutora. Leia os nossos relatórios.
Deixem-me ouvir.
O setor,
já vão ter oportunidade de falar.
Mas deixe-me só retirar. Este aqui é um chavão que sai mentindo, vai repetindo uma mentira, a ver se ela é verdadeira. A publicidade institucional são 320, enquanto a neutralidade e imparcialidade são 252. Portanto, não me venha dizer que
mas vocês estão a incluir. Vocês, quando remetem para o Ministério Público, remetem por violação do artigo número 4. Número 4.
Deixem-me ouvir agora.
As nossas liberações, com um atraso de duas datas, portanto, nós temos reuniões à terça e à quinta, portanto, com um atraso de duas datas, estão todas publicadas no nosso site. Sim. E o setor deveria,
várias.
Setor, isso é que é mais grave. Então, se o setor tem, o setor está aqui deliberadamente
não
mentir.
Não estou a mentir.
É que aí é mais grave. Se o setor tivesse desconhecimento, se não tivesse visto as nossas deliberações, como qualquer um,
é que nem está baralhada.
Deixem-me deixem-me ouvir. Deixem-me ouvir. Vou fazer aqui um ponto de ordem. Eu depois já volto a voz, mas queria agora ouvir a Teresa Violente, que é constitucionalista, foi assessora do Tribunal Constitucional, é uma académica que acompanha muito de perto estas questões constitucionais e do nosso sistema político. Pergunto-lhe como é que avalia a atuação da CNE. Está conforme à lei e segue os princípios da igualdade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade?
Marina, gostava só aqui de fazer alguns esclarecimentos que eu creio que são importantes.
Faça.
Temos tido um debate um bocadinho exaltado e é importante que as pessoas percebam algumas questões para que compreendam porque é que está agora, este ano e nestas eleições em concreto, a surgir tanta litigiosidade e tantos conflitos relativamente a esta questão. Uhum. Em primeiro lugar, estamos a falar de um regime jurídico que é muito recente. Portanto, esta norma é muito recente, foi aprovada em 2015, como já aqui foi dito, mas na verdade o primeiro grande teste, embora ela seja aplicada a outros atos eleitorais, os atos eleitorais em que ela tem este maior potencialidade de conflitos são precisamente as eleições para as autarquias locais. O primeiro grande teste foi em 2017, foi de facto que se começou a fazer a aplicação deste preceito, esta proibição da publicidade institucional durante este período à realidade, e estamos agora na segunda leva, portanto, na segunda fase, nas segundas eleições em que este preceito está a ser aplicado com esta amplitude. Uhum. É importante que as pessoas percebam que da norma não resulta uma proibição dos candidatos que são incumbentes, portanto, dos candidatos que são titulares de órgãos, de presidentes de Câmara ou presidentes de Junta, não resulta uma proibição de comportamentos. Eles continuam totalmente livres para as suas atividades de campanha. Eles não podem adotar certos comportamentos ou promover ou autorizar a entidade a que dirigem promova certos comportamentos, certos atos, com recursos públicos. E, portanto, mas nada impede que um candidato faça a promoção das obras que fez.
Mas, Teresa Violante, deixa-me perguntar-lhe, porque, por exemplo, nesta ação é citado o caso do autarca de Cascais, que na sua página pessoal no Facebook publicitava o trabalho que fazia e, no entanto, foi objeto de uma contratação da CNE.
Esse era o exemplo que eu queria trazer. É que, de facto, em 2017, a CNE começou a fazer a aplicação deste novo regime jurídico à realidade. E uma coisa é certa, o Tribunal Constitucional validou as interpretações que a CNE foi fazendo. Eu quero aproveitar aqui para dizer que repudio em absoluto quaisquer afirmações que desvalorizam as jurisprudências do Tribunal Constitucional, seja quando atua como órgão de fiscalização da constitucionalidade, seja quando atua como órgão eleitoral, como é neste caso, porque é um tribunal político, isso é absolutamente falso e colocaria, aliás, Portugal. Não, desculpe, não é verdade.
Leia a pessoa no Garopa, no Governo de Justiça, está lá estatisticamente provado.
Está a chamar precisamente à relação o Dr. Nuno Garopa, que por acaso até é meu coautor, com quem eu já publiquei mais do que uma vez e, portanto, conheço muito bem a obra dele. Não conheço nenhum tribunal constitucional no mundo em que cujos membros não sejam indicados pelo poder político. E o juiz do legislador, que é aquilo que o Tribunal Constitucional faz, enquanto órgão da fiscalização da constitucionalidade, obviamente só tem legitimidade democrática se for indicado
mas não de forma temporária, Sra. Não de forma temporária.
Teresa, diga-me uma coisa, esta jurisprudência que foi fixada...
Esse caso concreto, terminar, Maria.
Sim, sim.
Em 2017 houve, de facto, uma validação praticamente unânime das interpretações que foram sendo feitas pela CNE. Depois houve outros atos eleitorais entre 2017 e agora 2021, seja porque houve outras eleições, como por exemplo ao Parlamento Europeu, seja porque houve eleições para autarquias locais noutros pontos do país, em que, de facto, o Tribunal Constitucional, em certos casos concretos, não validou certas interpretações da CNE. Isto, de facto, é muito importante, é que este é um regime jurídico, temos a lei e temos mecanismos jurisdicionais ao dispor dos interessados.
Sim,
para reagirem contra decisões administrativas que eventualmente violem direitos, inclusive é direitos fundamentais das pessoas. Eu vou-lhe dar, e há casos concretos anteriores a 2021 em que o Tribunal Constitucional não validou interpretações eventualmente mais expansivas da CNE. Esse caso concreto que está a dar, e é um caso
do
bastante
Facebook,
importante,
sim,
que eu de facto tenho dúvidas que a CNE tenha estado bem, sinceramente, em termos de mérito, mas não vamos conseguir saber porque não houve recurso para o Tribunal Constitucional. E que nós estamos a falar de a lei tutela tanto estas situações que têm um prazo de recurso extremamente curto, os interessados têm de recorrer no prazo de 24 horas,
sim,
e o Tribunal Constitucional decide no prazo máximo de 3 dias para assegurar a utilidade e, portanto, para provocar o mínimo distúrbio na campanha e no ato eleitoral. E, portanto, se os interessados não lançam mão dos mecanismos impugnatórios que a lei coloca ao seu dispor, e ao invés recorrem a outros meios, seja indignação mediática, seja esta ação que agora é aqui apresentada, com todo o devido respeito, Soutor.
Que também tem toda a legitimidade, evidentemente.
Tem toda a legitimidade, mas o Soutor Santos Pereira provavelmente já saberá que é maior a probabilidade de insucesso do que a probabilidade de sucesso.
Porquê, Soutora?
Porque o mecanismo impugnatório natural para essas situações.
Nada, O senhor conhece a ação?
Vocês pedem, basicamente, que o Tribunal Administrativo conheça a ação, pedem que o Tribunal impeça a CNE de aplicar a lei. Desculpe, doutor,
não faz sentido absolutamente nenhum. Aquilo que o senhor está a dizer é que não faz sentido nenhum, que está a falar do que não sabe.
Eu conheço.
Não, a doutora Teresa Violante conhece a ação.
Então não leu bem, senhor.
Li. Não pode pedir a um tribunal que imita uma injunção a uma autoridade administrativa para se abster de aplicar a lei.
Alguns dos exemplos concretos que poderiam ter mérito,
mas não foram impugnados a tempo perante a instância natural, que é o Tribunal Constitucional.
Foram. E as impugnações seguiram o seu caminho. O objetivo desta ação foi dito.
No caso, Teresa Violante, diga uma coisa.
Não foram.
No caso daqueles exemplos que nos foram dados,
há um outro exemplo também que creio ainda não foi testado no Tribunal Constitucional, que é a proibição de realização de orçamentos participativos.
Essa não é proibição, Soutora. Já agora aí deixe-me defender a nossa deliberação, porque foi uma coisa mal entendida, foi uma coisa completamente mal entendida. O que foi, portanto, que houve orçamentos participativos que continuaram. Por exemplo, olhamos para a Câmara de Cascais, que eu conheço bem porque é o concelho onde eu vivo, que é uma Câmara que todos os anos faz orçamentos participativos. Todos os anos. E é sempre na mesma altura que há a consulta à população e a divulgação desse orçamento participativo. Uma coisa dessas que se repete todos os anos, sempre, claro que se nos chegasse às mãos, claro que não era alguma vez posto em causa. Agora, o que é estranho, o que é posto em causa, não, mas deixe-me só,
deixe-me só concluir. Dou a palavra.
É que esse, desculpe lá interromper, eu não gosto de interromper, mas é porque esse fez capa de manchetes em jornais e convém repor aqui algum rigor. O que é estranho é um conselho que nunca fez orçamento participativo na vida, nunca fez.
Como qual? Está a falar de qual conselho?
Não falo em casos concretos, mas o que foi deliberado, não sei, não vou.
Sim, mas é que
vou dizer-te sinceramente, não sei.
Vocês também têm tutela administrativa?
Nós não proibimos o orçamento participativo. Nós não, nem temos capacidade para tal. O que achámos estranho foi um conselho que nunca fez, nunca divulgou nada nesse aspecto, é exatamente neste ano em que há eleições, em que divulga, não em janeiro, não em fevereiro, não em março, nem em abril, nem em junho, mas é agora no verão, em plena período eleitoral, que se lembra de divulgar isso. E isso é no mínimo estranho. Porque,
agora, mas qual é o problema disso?
O problema é que está-se a promover, é uma coisa completamente estranha. Não,
não pode haver aproveitamento.
Não, é aproveitamento político. E as pessoas, sabem isso, porque não é um caso grave, nem é urgente.
Mas
se o Conselho achasse que fosse grave, urgente, fazia todos os anos.
Mas, João Machado, espera aí, eu depois já vou passar. Esclareça só uma coisa. Só podem mesmo ser questões urgentes, porque esta informação dos balões ou das atividades da praia é uma informação de interesse público no verão, numa autarquia como a Figueira da Foz. De interesse público. Claro, para as pessoas que vão
Mas vamos lá ver, eu vou responder. Não,
sim.
Não faz sentido e por isso é que não é proibido. Percebe? Não faz sentido e por isso é que não é proibido.
Não, mas o Presidente da Câmara foi objeto de uma...
Mas o Presidente da Câmara está-lhe a contar a história por metade. Porque, não é, porque o que tal e qual, que se houver uma linguagem, e aí passa a citar os acordos do Tribunal Constitucional, que toda a gente sabe, que é, desde que não haja uma indução de uma avaliação positiva através de frases curtas e de fácil de memorização próprias da linguagem publicitária sobre o mérito das iniciativas e programas executados ou em execução. Se o anúncio que for feito, a Câmara Municipal de Figueira da Foz tem balões, passeios de balões, de balão, decorrem tal, a inscrição é esta, uma coisa meramente informativa, aí não há nada a censurar, nem nunca iria censurar. Agora, é toda isto, esta mesma mensagem, inserida num conceito publicitário em que, e como já disse anteriormente, noutra sede, o eleitor não é parvo. E sabe perfeitamente o que é uma linguagem publicitária ou uma linguagem informativa. E de repente se enquadra isso com todos os floreados para colher flores próprias, não há problema nenhum. O Presidente da Câmara quer fazê-lo, acho que faz muito bem, mas paga o seu cartão. Não use os direitos, os recursos públicos para isso. Essa é que é a questão. Quando se diz...
Está esclarecido, João Machado. Teresa Violante...
Nós temos esses dois exemplos, quanto a mim, são exemplos muito interessantes que seria bom que tivessem existido impugnações bem feitas e atempadas pelo Tribunal Constitucional para dar oportunidade ao Tribunal Constitucional então para
bem
controlar...
Bem feitas em 24
para
horas?
Para controlar esta eventual interpretação mais expansiva da CNE. A questão das páginas pessoais dos candidatos e a questão dos orçamentos participativos. Aqui são dois casos em que eu acho que me parece que a CNE está a levar um bocadinho longe demais a interpretação da a lei, mas para isso é que está cá o Tribunal Constitucional para controlar a atuação administrativa da CNE. E é importante realçar o seguinte, 80% dos autarcas atualmente em funções são recandidatos, segundo uma notícia muito recente no público.
E portanto,
esta lei é importantíssima para garantir a lisura do processo eleitoral e para garantir um mínimo de igualdade de armas entre quem se está a candidatar pela primeira vez e quem se está a recandidatar e tem ao seu dispor a máquina pública e os recursos públicos. E, portanto, são precisamente princípios constitucionais da igualdade, da transparência, que estão subjacentes a este regime jurídico. Se, eventualmente, uma interpretação da CNE levar a uma aplicação do regime jurídico que seja violador dessas interpretações, não há melhor instância do que o Tribunal Constitucional para controlar essa interpretação. Já o fez e é uma instância que está disponível. O regime jurídico está bem desenhado. Eu tenho também algumas reticências, algumas dúvidas, é se este regime jurídico, juntamente com todas as outras funções que a CNE tem enquanto entidade da administração eleitoral, não é excessivo em termos de meios. Porque, de facto, uma coisa é certa. Em termos de alguns dos processos, não há, a CNE não faz diligências instrutórias, limita-se a acolher a denúncia que é feita e a fazer... levantar o auto
nesse sentido, reconhece que há o risco de instrumentalização da CNE.
Nem sempre existe o contraditório. Eu encontrei pelo menos um acordo no Tribunal Constitucional em que o contraditório não foi feito.
Mas deve ter sido uma falha pontual, doutora. Mas porque há sempre. Porque, como a senhora disse, e muito bem, nós não temos capacidade, o nosso clube de futebol são 20%, concluindo com os membros que não são.
Em termos globais,
nós não temos capacidade de inquérito.
A nossa estrutura estrutura, a nossa máquina eleitoral, a nossa administração eleitoral, devia ser repensada, mas repensada globalmente, não apenas para este caso específico, e provavelmente termos um modelo como é o modelo brasileiro, em que existe um tribunal específico, o Tribunal Superior Eleitoral, competente para estas questões, com meios e termos instâncias devidamente apetrechadas. Porque, de facto, a CNE não tem meios, recebe muitas denúncias, só atua com base nas denúncias, o que também induz alguma desigualdade, e isto também deve ser dito.
Mas, Susana, não seria mais desigual só agirmos com aquilo que está nos nossos olhos e com
não, outros
não olhos?
Não deviam ter meios próprios de investigação,
agir,
não é?
Agir com base nos
meios
nos
próprios
meios
de investigação, claro.
O próprio Sator já reconheceu aqui hoje que todos os dias o telejornal é aberto com notícias de inaugurações e de promessas ao nível da administração central. Este regime jurídico também se aplica, não se aplica apenas aos recandidatos, aos incumbentes. Aplica-se a todos os órgãos da administração.
Exatamente.
Há questões pertinentes que devem ser suscitadas a propósito de promessas,
Teresa, portanto,
que são feitas
do seu
em
ponto
comícias,
de vista,
etc.
Do seu ponto
e o doutor
de vista,
diz que a CNE não atua porque não faz denúncias, mas, no entanto, está em casa e vê isso. Portanto, eu acho que o ideal seria termos um regime que permitisse à CNE atuar, por um lado, com base nas denúncias, mas, por outro lado, também atuar oficiosamente quando se desse conta dessa situação.
Mas, Teresa, não há nada na Osvão, agora deixa-me perguntar, não há nada na lei que impeça a CNE de atuar oficiosamente, ou seja, sem uma queixa.
Que eu saiba, não. A CNE aplica a lei e se oficiosamente, pelos seus próprios meios, lhe chegarem indícios de que a lei está a ser violada, pode atuar oficiosamente. Portanto, agora, se decide não fazer, são
portanto, estamos aqui a dizer que a CNE está em denegação de justiça, pelo menos nas últimas semanas. É isso que estamos a falar?
Não, estamos a dizer que a CNE não tem meios suficientes para aplicar este regime jurídico.
Porque há fundamentos para
atuar.
Não, não, Xatora, se nós... Xatora palavras nas nossas bocas, Xatora. Não leva mal. Xatora gosta muito de pôr palavras nas nossas bocas. Não leva mal, que eu já não levo.
Falou do Dr. António Costa, que andava a fazer promessas diárias. Falou-se aqui. E era desse exemplo que estava a dizer.
Fui eu que falei.
E a CNE não agia tendo conhecimento, não se sabe porquê. Portanto, a CNE está em denegação de justiça. É isso? É isso, Xatora?
Não, aquilo que estamos a dizer é que a CNE delibera atuar apenas com base em denúncias. Não atua oficiosamente.
Mas pode fazê-lo. Chegámos a essa conclusão aqui.
Não é obrigada a fazê-lo.
Pode fazê-lo, não é obrigada a fazê-lo.
Está obrigado. Claro que está. Tem, obviamente. Não tem, Xatora, uma entidade pública. Não tem.
Não tem, Xatora. Não tem. Xatora, vá ver como é que funciona a história de natureza, se fosse público ou não.
Estamos a chegar. A conversa, o tema. Dava para continuarmos aqui muito tempo à conversa, mas tem que ter. Tem 30 segundos para terminar, Miguel, porque eu tenho que fechar aqui o programa.
Só para responder diretamente ao Dr. João Machado, a denegação de justiça é um crime público. Estou até que isto está melhor porque não estou essa.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Bom fim de semana, boa semana. Regressamos no próximo sábado. Não regressamos, aliás, no próximo sábado porque é dia de reflexão, mas cá estaremos ao meio-dia do dia 2 de outubro. Espero por si. E já sabe, se não conseguiu ouvir todo o programa, ele está sempre disponível no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Fique bem, fique com a Renascença para estar a par do mundo. Em Nome da Lei.